Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Lima. Eu vou começar esse áudio mostrando um pouco de como é o trânsito na Índia. Ai meu Deus, peraí, vamos atravessar aqui a rua. Peraí, ai meu Deus, peraí. Ai, tuk-tuk, ai. Calma aí. Ai meu Deus, peraí, aquela vaca, meu Deus, a vaca, gente, a vaca, tem uma vaca ali. Ai meu Deus, peraí, calma, vou passar. Peraí. Ai, meu Deus! Ai! Tá bom! Ui! Ai, meu Deus, tudo isso pra poder passar? Meu Deus! Jesus! Ai, meu Deus, peraí. É difícil atravessar uma rua desse jeito? Socorro! Pois é, gente. Eu dei o exemplo do trânsito na Índia, mas ele pode ser o trânsito em qualquer outra cidade pós-capitalista, em pleno século XX, virada para o século XXI. Nós temos aí um constante desenvolvimento tecnológico e também nós temos aí um constante crescimento de população no mundo também. Isso vai também se refletir nas cidades, dos estados, dos países. Vamos pensar que alguns teóricos lá no início do século XX, final do século XIX para o século XX, começaram a repensar também formas de se escrever ciências sociais ou mesmo a história em todo esse caos que estava se tornando o mundo naquele momento. Nós estávamos vendo um mundo cada vez mais industrializado e cada vez mais as pessoas estavam se movimentando as suas famílias, movimentando também a sociedade também se movimentava e baseado no crescimento também da tecnologia, da industrialização. Então, gente, a gente vai ver aí três correntes de pensadores que vão tentar refletir sobre esse novo mundo que está se tornando, esse mundo que a gente chama de mundo pós-moderno. Como esse mundo está se desenvolvendo? Como esse mundo onde até a comunicação e a tecnologia está se desenvolvendo tão rápido que a gente precisa acompanhar junto com as ciências, principalmente também as ciências humanas, certo? Então nós vamos ver aí três movimentos intelectuais que vão surgir, que vão tentar dar conta desse novo tipo de mundo que está surgindo aí nesse momento. Entre os movimentos intelectuais que nós falamos em outro áudio, no áudio sobre a história, da própria história como ciência, nós vemos aí o positivismo, o marxismo e o culturalismo. Vemos aí o positivismo orientado por Augusto Comte, mostrando que a história ela pode ser linear a partir do progresso que ela vai se tornando, ou seja, a partir de uma ideia de progresso científico, tecnológico, a história também pode ser linear de acordo com esse progresso científico e tecnológico. E também vamos ver também a história baseada no marxismo, onde vai ver uma crítica ao que o progresso tecnológico, principalmente, também chamado de revolução industrial, vai causar dentro da sociedade, dentro da economia, dentro dos pensamentos políticos. E a gente vê também o surgimento também do culturalismo, aonde vamos ver entre os autores Max Weber, onde ele vai pensar que tudo naquele momento, que era o início do século XX, poderia estar influenciando na história. Esse tudo são todos os eventos sociais, os eventos tecnológicos e também o próprio tempo. Portanto, tudo isso pode se desenvolver em um resultado como se fosse a escrita da história. E a gente vai ver que nessa época o mundo também está em constante atividade, se preparando para guerras, tudo, as informações estão cada vez mais rápidas naquela época. Isso por causa da imprensa naquele momento, e também de outras tecnologias que estavam começando a se desenvolver. Hoje nós temos aí a internet, temos o rádio, temos a televisão, e essas tecnologias todas, elas dão uma ideia que hoje a gente fala na geografia sobre encolhimento do mundo. Por exemplo, a indústria, a tecnologia evoluiu tanto a ponto de você fazer uma viagem ao mundo que antes demoravam cerca de meses para você dar uma volta no mundo, hoje você consegue dar uma volta no mundo em apenas alguns dias. Essa ideia de você conseguir alcançar mais rápido o mundo é uma ideia que a geografia chama de encolhimento do mundo. Bom, como a ciência humana vai começar a dar conta disso? Vão surgir eventos, como eu falei, as guerras, vão surgir que a própria história vai tentar dar conta das coisas, procurando explicações tanto no passado quanto no presente para algumas situações que estão ali se descrevendo. Então vai ser o movimento culturalista que vai, de alguma forma, tentar dar conta de todas essas situações usando todas as tecnologias como uma fonte de história. Como, por exemplo, as entrevistas que vão ser utilizadas, por exemplo, vão ter guerras. Então, está acontecendo essas guerras, a gente precisa de relatos de pessoas vivas de guerras. Então, a gente vai pegar essas entrevistas com pessoas para ver como é essa situação de guerra. A gente pode transformar tudo nesse momento, inclusive dados, já que a matemática está bem desenvolvida nessa época também, dados que são matemáticos, estatísticos, também em história. Ou seja, esse movimento culturalista, ele vai dar mão para que a história possa pegar várias metodologias de outras ciências, seja estatística, seja entrevistas com campo, seja análise de documentos, seja pensamentos ou algo descrito em volta de uma pessoa muito importante, vai pegar tudo isso para escrever, no caso, a história. E história como disciplina e como um tipo de ciência. Max Weber, ele vai trazer uma metodologia, gente, porque é o seguinte. Lá no início do áudio, nós vimos aí uma cidade que ela é construída em torno de uma economia capitalista e também desenvolvida tecnologicamente, a ponto de ter carros e motos circulando para todos os lados. Portanto, a gente tem, numa sociedade aí que tem um desenvolvimento tecnológico e também tem um desenvolvimento financeiro e social, e com uma grande quantidade de pessoas imensa ali crescendo, a gente precisa de criar uma forma para organizar essa situação que se encontra neste espaço. Agora vamos voltar de novo lá ao trânsito. Bom, vamos pensar o seguinte. O trânsito não dá para ser uma coisa assim, as pessoas circulando para lá e para cá, vai e volta o tempo todo, se atropelando, vai, se mata, vai, morre. Não dá para ser desse jeito. Principalmente se for uma sociedade evoluída socialmente. Portanto, é necessário dar uma organização neste espaço. Se a gente criar, por exemplo, um sistema aonde, se acender uma luz verde, os carros podem passar e as pessoas também podem passar. Se acender uma luz amarela, esses carros têm que reduzir. E se acender uma luz vermelha, esses carros têm que parar. As pessoas que estão nesse carro param, ou seja, se tem uma luz vermelha, as pessoas param. As que ligam, quando liga a luz amarela, as pessoas andam mais devagar. E luz verde são para as pessoas que estão circulando. E vamos colocar nas esquinas dois desses sinais, desses que a gente vai chamar de sinal de trânsito. Sinal de trânsito é um aparelho que vai surgir, a princípio, na Inglaterra, de uma forma bem rústica, feita a gás. aonde vai tentar organizar o trânsito dessa forma. Para numa rua, para outra circular e os carros não se chocarem, certo? Vai ser uma ideia que a princípio não vai dar muito certo, que vai ser a gás, né, os primeiros sinais de trânsito. Porém, vão surgir outros sinais que vai ser chamado de semáforos também, né? Lá nos Estados Unidos, onde vai aparecer os primeiros sinais luminosos, onde vermelho indica para as pessoas pararem, amarelo para ir devagar e verde para seguir em frente. Nós vemos aí um simples sinal de trânsito, de alguma forma, organizando a vida social. Vocês concordam comigo? Vamos pensar, são pessoas na sociedade que numa luz vermelha param. Numa luz amarela, as pessoas que estão na luz amarela, o que elas fazem? Elas estão andando devagar. E na luz verde, são grupos de pessoas que estão andando rápido, passando livre. Antes da gente ver o evento do sinal de trânsito, também é claro que os sinais de trânsito também vão ser também colocados também na Alemanha. E lá na Alemanha, no início, final do século XIX para o início do século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde pela primeira vez uma guerra mundial, vai surgir um cientista e político ali. Ele já existia, mas ele vai existir ali de uma forma importante. Um cientista e também político, o nome dele era Max Weber. Max Weber, ele vai negociar uma saída pacífica da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, uma rendição da Alemanha. Ele vai ser duas das personalidades daquela época que vai negociar essa rendição. Negociando a rendição da Alemanha, ele vai criar teorias para organização do Estado que ele vai chamar ali de Estado moderno, de um Estado com desenvolvimento tecnológico e também com desenvolvimento econômico. Max Weber, ele vai criar uma teoria aonde você precisa, vamos pensar a cidade como se fosse uma grande mesa. Vamos colocar espalhados pelas mesas lápis, cola, apontador, estojo, tudo espalhado pela mesa. Lápis amarelo, em cima do roxo, e jogar em cima dessa mesa um frango assado, aí coloca um bolo em cima desse frango, enfim. Max Weber vai olhar isso como um princípio de formação de Estado, essa mistura toda. E nós temos que olhar para essa mesa para a gente começar a organizar ela. Separar o que é o bolo de um lado, separar o que é o frango assado do outro, os lápis vermelhos num canto, os lápis azuis do outro, e assim as borrachas lá no canto, o apontador do outro, no meio ali os livros, ou seja, você vai organizar, separar isso. É assim que Max Weber, ele vai mostrar em uma teoria que é a chamada da teoria, ou melhor, a teoria dos tipos ideais. Ele vai separar ali, mostrando que uma sociedade, para ela se desenvolver tecnologicamente, socialmente, é necessário que criem-se organizações. E essas organizações também, de alguma forma, podem surgir a partir das próprias pessoas nessa sociedade. Por exemplo, podemos ver pessoas que podem agir de uma forma A, pessoas que podem agir de uma forma B e pessoas que podem agir de uma forma C. E, por acaso, podem surgir pessoas que podem agir de uma forma D na sociedade, de uma forma E. Ou seja, para Max Weber, ele vai, a partir de uma organização da sociedade, no caso, social, ele vai pensar que as pessoas podem agir ou fazer algumas ações, tomar algumas ações que para alguns problemas na sociedade. Porém, essas ações podem ser comuns entre outras. Então, a gente pode separar essas pessoas por diferentes tipos de ações que elas podem tomar para diferentes problemas que podem surgir nessa sociedade. Ou seja, os tipos ideais de Max Weber vai ser uma metodologia onde você vai observar a sociologia criando em categorias um tipo de organização do trabalho. É como se você pegasse todo o seu material empírico científico. Aí você faz o quê? Vamos ver o que tem em comum nesse material científico aqui. Tem isso aqui que é em comum com isso. Tem isso aqui que é em comum com aquilo. Tem isso aqui que é comum com aquilo outro. E você organizando esse material em tipos diferentes de materiais, você acaba criando ali uma organização. Isso daí vai ser o que vai ser chamado de metodologia das ciências sociais, que ele vai teorizar em um livro. Outro livro que vai debater sobre essas tipologias que Max Weber vai criar vai ser o Economia e Sociedade, onde ele também vai debater como, para você organizar os problemas da sociedade, é necessário que você organize o Estado para esses problemas. Como assim organizar o Estado? Bom, você tem que criar alguém ali que vai receber os problemas do povo, que é chamado de burocrata ali, ou uma pessoa ali que é chamada de burocrata, uma pessoa que trabalha no escritório que recebe os problemas da população. E essa pessoa que recebe os problemas da população, ela leva esses problemas para pessoas que são burocratas intermediárias. E esses burocratas intermediários são aquelas pessoas que vão levar esse problema para os burocratas de alto escalão. Aí vocês me perguntam, o que que é essa palavra burocrata? Vocês já viram muito falar sobre burocracia. Ah, tem que tirar essa coisa de burocracia, porque burocracia não é nada. Vou explicar. Gente, burocracia, no próprio nome ali, significa o quê? Movimento de escritório, tá? Ou seja, você vai ter ali um movimento de escritório para resolver situações de demandas populacionais muito grandes. É necessário que tenha essa organização dentro de escritórios para, ou no Estado, principalmente, para que a população, de alguma forma, seja ouvida. Isso também em formato de papéis. Por exemplo, um papel também vai ser separado para demandas populares relativas, por exemplo, a casas, construção de casas. Outro pode ser outro tipo de papel para demandas de escolas. Outro tipo de papel para demandas de hospitais. Outro tipo de papel para demanda de construções de ruas e avenidas, pistas. Ou seja, cada um desses papéis vai ter uma pessoa da burocracia diferente para resolver essa situação. Ou seja, burocracia, gente, é nada mais nada menos que um tipo de organização. Porém, Max Weber, dentro do livro Economia e Sociedade, ele vai falar que, mais ou menos eu vou tentar interpretar, que o problema é quando você pega essa organização e exagera na quantidade de pessoas, às vezes, que estão ali agindo em vários movimentos. Isso acaba, pode se tornar, por exemplo, ali dentro dessas pessoas ali, alguém que, por exemplo, vai pegar aquele papel que está ali, né, circulando, que era para chegar até a burocracia do alto escalão, ele pode esconder esse papel. E esse papel nunca circular dentro da burocracia. Acaba se transformando o quê? Numa jaula de ferro, que ele chama isso. O que é isso? É você prender ali os documentos num lugar na burocracia que ele não circula. As demandas da população não vão chegar até ali a burocracia de alto escalão, que no caso é o burocrata de alto escalão, não vai chegar. Ou então você fica preso a uma organização ali na sua vida pessoal também, você transferir aquilo ali que é feito para construção de Estado, para levar isso para a sua vida pessoal e você acabar tendo que organizar tudo milimetricamente. Mas vamos pensar, gente, isso é um pensamento que ele vai no 20. Essa jaula de ferro, né, que pode se transformar em burocracia. Porém, para a burocracia funcionar, é necessário que ela circule, ou seja, aquilo que a população ali pede, por exemplo, tem que chegar até o burocrata intermediário. O burocrata intermediário tem que chegar até a burocracia, o alto burocrata de alto escalão, e essas demandas serem atendidas. E quando isso não circula, vai ser teorizado também que não existe burocracia. Se não existe burocracia, os atendimentos da população não vão ser ouvidos. Então, gente, eu dei aí o exemplo do trânsito na Índia de uma forma tosca, como se fosse um exemplo em qualquer tipo de trânsito desorganizado em pleno século XXI. Nós sabemos que esse é um problema real em várias cidades e países onde a população e a economia ainda não é totalmente desenvolvida. Mas em pleno século XXI, nós vemos isso cada vez mais avançando na sociedade. Então a gente é necessário que a gente entenda qual é o contexto da palavra burocracia e a gente entenda também como organização em uma sociedade, principalmente política ou empresarial, ela é super necessária. E as tipologias, a separação em tipologias de Max Weber, que é essa, você separa tudo por ordem, de acordo com cada coisa, de acordo com o que cada coisa é em comum, essa organização, ela também pode ser utilizada como resposta final, por exemplo, de um resultado científico. Olha, como resultado científico, vamos mostrar que a população se organiza dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa. É como se fosse também um sinal de trânsito. Você tem ali um sinal vermelho para as pessoas pararem, sinal amarelo para as pessoas andarem devagar e um sinal verde para as pessoas continuarem andando. Eu não sei se vocês se lembram quando eram crianças, que vocês brincavam com aquele brinquedo, né, que parecia uma casinha, aí tinha vários buracos nessa casinha em formato de triângulo, retângulo, círculo, quadrado, triângulo, e tinha umas pecinhas em formatos desses buracos, em quadrado, retângulo, círculo e triângulo. E você tinha que pegar o triângulo e encaixar no buraquinho que é o triângulo. Aí você tinha que pegar o quadrado e encaixar no buraco que é um quadrado. Aí, de repente, ali você vê que nessa casa só tem de buraco, quadrado, retângulo, triângulo e círculo para encaixar ali nos buraquinhos ali. De repente você encontra uma peça em formato de estrela. Como essa peça em formato de estrela vai se encaixar nessa casinha se ela só tem os quatro, quadrado, círculo, retângulo e triângulo? Simplesmente você vai ter que criar uma nova forma ou forma para que essa estrela se encaixe ali. Isso, gente, você vai estar criando uma nova tipologia. E dentro das metodologias sociais propostas por Max Weber na separação de tipologias, isso pode acontecer. Vai ser o momento que você vai estar mostrando que uma ação ali que está acontecendo é nova. É uma ação diferente do que é o que acontece entre as outras. Por exemplo, tem um quadrado para encaixar no quadrado, tem um círculo para encaixar no círculo, um triângulo para encaixar no triângulo, um retângulo para encaixar no retângulo e uma estrela. Não tem um buraco na casa para caber uma estrela. Então, você vai descobrir ali que existe um novo tipo de ação para ser encaixada e você tem que criar ali uma nova forminha. É isso, mais ou menos, as tipologias de Max Weber. E é assim que ele vai propor uma nova visão lá no início do século XX sobre como você pode olhar as ciências sociais. Meu nome é professor Fabiano Lima, não sou professor, meu nome não é professor, meu nome é Fabiano Lima, sou professor de história. E esse aqui é o meu podcast sobre as metodologias das ciências sociais por Max Weber. Gente, uma nota. Eu acabei deixando um pouco confuso sobre o real significado da jaula de ferro.
A rua de ferro é quando você acaba colocando a burocracia ali em volta da sociedade ou em volta de você, a ponto de você não conseguir sair dela. Você ficar sem independência da burocracia. Um exemplo também que eu falei é quando você acaba levando isso, essa organização para a vida pessoal. Portanto, isso é a jaula de ferro, é quando você fica presa demais ao modelo burocrático weberiano. Tá legal? Valeu, gente. Muito obrigado.
Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar. Citações, algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.